Salve, né, filho? Que a paz do Deus esteja com você. E esteja em paz. Filho, na semana que vem, nós vamos começar uma série de conversa lá no www, não é isso? Mas eu queria aproveitar hoje e fazer uma introdução ao assunto que nós vamos falar. É importante fazer essa introdução hoje, porque já adianta um pouco o assunto, vocês já compreendem melhor o que nós vamos conversar. Tem tempo para pensar, primeiro se quer ir ou se não quer ir, porque não é obrigado, vai quem quer. E segundo, para meditar sobre o assunto, e quem sabe, se tiver alguma dúvida, já anota aí, nós começa na semana que vem, já tirando as dúvidas do assunto. Na nossa conversa, eu vou pedir a vocês que não coloquem outro assunto, para nós não ficar aqui respondendo sobre extraterrestre, que não tem nada a ver, né? Então, vamos começar essa introdução, como se diz, pelo começo. É muito mais fácil, né? A Terra é conhecida, espiritualisticamente falando, como um planeta onde acontecem encarnações. Terra não é um astro, não se desprendeu do Sol, não tem nada disso. É um local, entre aspas, porque não existe espaço físico, onde espíritos, seres universais, vivem o que é chamado de encarnação. Sempre que se fala em encarnação, é preciso compreender o porquê, o paquê se encarna. O Espírito, segundo o Livro dos Espíritos, encarna para aqui realizar provações sobre aquilo que ele estudou quando na erraticidade, sobre aquilo que ele percebeu quando na erraticidade. É isso que é uma encarnação. É uma etapa da existência do ser onde ele se coloca em prova para si mesmo tudo aquilo que ele aprendeu antes da encarnação. Então, se isso é verdade, nós temos que entender que o planeta Terra não é um planeta. O planeta Terra é um campo de provas. Sabe, não é um planeta onde vivem pessoas, seres humanos, onde acontecem coisas. Não é isso. O planeta Terra é um campo de provas. É um local de provas. Caminhando um pouco mais na compreensão, nós buscamos, então, entender como essas provas acontecem. Quando o ser que encarnado, o ser que está vivendo uma encarnação, tem uma prova. A encarnação ela não tem outro objetivo sequer além da aprovação. Então não há momento algum onde não esteja acontecendo uma prova. Sabe, não, a prova não acontece em momentos. A prova é aquilo que você chama vida. Todo o período da encarnação, tudo que acontece durante a encarnação são provas, mais nada. Não há momentos onde não está havendo uma prova. O momento em que você acha que não está havendo uma prova, é uma prova. Então, a partir daí, nós podemos dizer que se o planeta Terra é um campo de provas, e se tudo que acontece são provas, eu posso dizer uma coisa: não existe vida. Não há vida como vocês amam. Sabe, você não anda de um lugar para outro, você tem uma prova. Você não senta numa cadeira, você tem uma prova. Você não bebe um café, você tem uma prova. Todos os acontecimentos são provas. Por quê? Porque não acontece outra coisa durante a encarnação que não a prova. Então, começamos a nossa compreensão entendendo. Não existe um planeta, existe um campo de provas. Não existe uma vida, existem provas. Só essa análise simples, banal, básica, serviria para destruir praticamente tudo que vocês vivem. Você não tem uma dor, você tem uma prova. Você não tem um medo, você tem uma prova. Você não tem uma vontade, você tem uma prova. Você não tem uma verdade, você tem uma prova. Mas ainda é difícil para vocês compreenderem isso. Por isso, vamos adiantar um pouco mais no assunto. Como a prova chiquia? Acabei de dizer que você não tem uma verdade, tem uma prova, que você não tem um desejo, tem uma prova. Como o desejo, a verdade, a realidade, os fatos, que é o que você chama de vida, acontece? Através de um processo chamado rajão. O processo racional. Eu, muito tempo, já falei em pensamento. Mas vocês acham que pensamento é só historinha. E não é. Tudo que você vive, todas as provas que você vive, elas acontecem porque há uma razão guiando aquilo. Então você não está sentado. Você está tendo uma razão que diz que você está sentado. Você não acredita numa determinada coisa. Você tem uma razão que diz que acredita naquilo. Por isso é tão difícil vocês de tentarem compreender o que nós falou antes. Viver o que nós falou antes. Tudo é prova. Por quê? Porque, inclusive, a afirmação racional que tudo é prova é apenas uma prova. Só que ao invés de vocês trabalharem essa razão como prova, vocês vivem isso como verdade. Então a coisa é um pouco mais complicada. É sim. Mas aí, para vocês é importante saber: não há planeta, há campo de prova. Não há vida, há prova. E a prova é toda a razão que você tiver. toda racionalidade que você tiver, todo pensamento que você tiver, toda consciência que você tiver. Então, não importa o que você esteja vendo, sentindo, assando, tudo isso é apenas uma pólvora, não um ato, não um acontecimento. Agora, o que é fazer a pólvora quando se tem uma razão? O Espírito da Verdade deixa bem claro: não confie na razão. É aí está a prova. A prova é você não confiar na razão. Ah, porque a razão é mal educada, é isso. Não importa, esses são outros detalhes que nós vamos falar depois. Mas hoje, nesta introdução, a grosso modo, o que vocês precisam entender é isso. Não existe um planeta, existe um campo de pólvora. Não existe vida, existe pólvora. Cada razão é uma pólvora. E existe, a razão existe, para que você exerça o ensinamento. Não confie na sua razão. Ou seja, não acredite que você está certo. Não acredite que você está sentado. Não acredite que você gosta. Não acredite que aquilo é isso ou aquilo. Esse é o objetivo da encarnação. Você é ligado ao tipo de razão que nós chamamos de humanidade. Depois nós vamos conversar sobre isso. Mas você é ligado a uma razão que nós chamamos de humanidade, que está dentro da sua faixa de elevação espiritual, para que você receba essa razão e não confie nela, não acredite nela. Ainda não acabou. Porque não basta só não acreditar. Cristo ensinou o seguinte: o primeiro e maior mandamento ao qual você tem que se entregar de corpo, alma e espírito, corpo aí no caso é a razão, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo e maior mandamento que vocês devem se dedicar de corpo, alma e espírito é amar o próximo como a si mesmo. Não falou mais nada. E não, falou sim, desculpa. Depois do desencarne, depois da cruz, ele apareceu numa reunião aos seus apóstolos na casa de Maria Madalena, e disse bem claro: não vão e espalhem pelo mundo a minha palavra. E não junte aos meus mandamentos mais nenhum mandamento. Então não é para botar nada ao amor a Deus e o amor ao próximo. Sabe, você não tem que rezar. Você tem que amar a Deus e amar ao próximo. Sabe, você não tem que fazer meditação. Você tem que amar a Deus e amar ao próximo. É isso. Não junte nada. Não há nada mais a ser feito. Nessa vida não existe nada a ser feito. O que você precisa fazer é duvidar da sua razão. E amar a todos e a tudo. Amar a todos. Deus é tudo. E a todos, desculpa, amar a tudo. Deus é tudo. E amar a todos. Todas as pessoas, todas as coisas. Isso é a vida do ser encarnado. Isso é uma encarnação. O ser universal, depois de passar algum tempo no que vocês chamam de aticidade, é desligado desse mundo material, ele retorna a este mundo, encarnação, nesse planeta, que não é um planeta, neste campo de povas, vem aqui viver suas povas, que são zeladas pela sua razão. E a cada momento ele precisa libertar-se, duvidar daquela razão e ao mesmo tempo amar o outro. E a todo, e a tudo. Isso é uma, como eu posso dizer, isso é uma consciência que aquele que se diz espiritualista deveria ter, ou seja, aquele que se diz que acredita na vida depois da vida e que quer viver para esse algo mais que existe depois da vida, deveria viver. Mas não consegue viver. Mesmo aqueles mais fervorosos não conseguem viver. Por quê? Porque não sabem amar. Que não sabe o que é amor. Eu lembro do moço do fio, que dizia para mim, Joaquim, nós não sabemos amar. Não, você não sabe amar. E aí, para eu ajudar as pessoas naquele tempo, eu fiz uma... Como se fala? Uma comparação, uma ideia do que era amar. Falei que amar é respeitar o direito do pódio, dar ao outro direito de ser, estar, fazer o que ele quiser. Sei que muita gente vai dizer, ah, eu sei disso, eu dou respeito aos outros. Eu deixo cada um pensar o que ele quer. Mas será que isso é o amor? Que respeito é este que você tem pelo outro? Vamos tentar entender isso. Como a razão não lembra e vocês também não lembram, toda razão precisa ser duvidada. E aí, quando você dá uma explicação sobre amor, o que acontece? A razão se forma sobre o que é amar. Ou seja, vocês passam a ter um amor fruto de uma razão. Vou tentar explicar isso. O amor que o Cristo ensinou é um amor completamente livre, completamente despendido de tudo. Um amor que existe acima de tudo e de todos, e de todas as coisas. Esse é um amor-amor, não um amor racional. Mas o amor de vocês ainda é, mesmo quando vocês aplicam o ensinamento, ainda é um amor fundamentado no egoísmo. É a razão. Quer um exemplo? Sim, eu dou a ele o direito de ser, estar e fazer o que quiser, mesmo sabendo que ele está errado. Eu não concordo com ele, mas dou a ele o direito. Isso é amor. Ou isso é querer ganhar aplicando o ensinamento? Usar o ensinamento para ganhar. O amor que o Cristo ensina não pode ter condicionante nenhuma. Porque o amor que o Cristo ensina está fundamentado numa coisa chamada universalismo. Ser um com Deus. Vou falar rapidinho disso. Cristo disse assim: eu venci o mundo. Eu e Deus somos um. Então, para você vencer o mundo, para você duvidar da sua razão, você precisa ser um com Deus. Quem é Deus? Tudo. Todo. Então, o que é ser um com Deus? É ser um com todos. Com tudo. Estar em unidade com um, com todos e com tudo. O que é estar em unidade com um, com tudo? É fundir-se aquela coisa, aquela outra pessoa. Ah, você não gosta do amarelo? Eu também não gosto. Você não gosta do vermelho? Eu também não gosto. É isso que é fusão. E é uma fusão que tem que estar ligada ao outro e não a você. Porque quem quer universalizar-se é você. Então é você ser o outro, assumir para si as verdades do outro. Ao invés de se dizer, ele está errado, mas eu respeito. Olha a diferença. Ele não está errado, ele está certo. Por quê? Porque ele acha que está certo. Então eu acho que ele está certo. Aí o que você achava antes, não acho mais. Agora, quando se universalizar? A cada momento. A cada relacionamento. Esse é um detalhe a mais que eu quero colocar nesta conversa. As razões são criadas em cima de relacionamento com outras pessoas ou com outras coisas. Sabe, cada vez que você entra em contato com alguma coisa, você está tendo um relacionamento. E é exatamente no momento daquele contato, no momento daquele relacionamento, que é o seu agora, que é quando existe para você a prova, porque as provas de antes já passaram e as de depois não chegaram, que você precisa se universalizar. Então é a cada momento, a cada relacionamento, você tornar-se um com quem está presente naquele momento. Isso é colocar em prática o amor. É a cada momento você vencer a sua razão, libertar-se da sua razão e universalizar-se com quem está naquele momento com você. Simples, não? Pode ser até simples de compreender, mas é difícil fazer, porque é preciso vencer a você mesmo, vencer o mundo, vencer sua razão. E aí é que vem o nosso trabalho que nós vamos estar conversando. Nós vamos levar um tempo aí conversando de sobre argumentos, sobre detalhes desses relacionamentos que você tem com tudo e com todos, para você poder lutar, ter armas para lutar contra a sua razão. Eu lembro uma vez que uma pessoa me falou do sofá, que tinha um buraco, que o sofá estava velho. Eu disse, coitado, o sofá está sentindo-se mal. Porque ele aguenta o peso da sua bunda e você só fala mal dele. Esse é um relacionamento sem amor, que também precisa ter amor. Por quê? Porque o sofá com buraco é pobre. A razão que guia o sofá com buraco é pobre, porque é um relacionamento com tudo e com todos. Então vai ser isso que nós vamos conversar, como se relacionar com quem pensa diferente, como se relacionar com quem acha diferente, com quem acredita em outra coisa, com quem acha que eu estou errado. E também como se relacionar com as coisas deste mundo, com a luz que acaba na hora que eu quero ver alguma coisa na TV, com o sofá que arrebenta, com o carro que não funciona. É preciso ter elementos, que é o que nós vamos fazer, é dar esses elementos, exatamente para que você possa combater essas razões, combater isso que nós chamamos de humanidade, que nós chamamos de sistema humano de vida. Os códigos de normas éticas, certos, errados, bonito, feio. Toda essa questão que é usada pela razão, criando fundamentos para estar certo. E você cai e primeiro julga, sai criticando, sai acusando. Quando lembra do ensinamento que nós já conversamos de dar razão ao outro, de dar o respeitar ao outro, aí você coloca em prática o respeito, não por respeitar, mas por querer ganhar, por querer estar certo. A libertação tem que ser total da razão. Então vai ser sobre esses artifícios, sobre esses argumentos, que nós vamos começar a cada semana, a partir da semana que vem, a terça-feira lá no www, para conversar. E convido todos que quiserem participar, que quiserem levar suas questões dentro do assunto, a cada semana, né? Atalhei lá para que nós possamos, então, tocar essa conversa. Que vocês fiquem na paz. E eu queria só terminar essa fala colocando só mais uma coisa. Eu não sei o que a razão de você está falando. Mas de algum tempo atrás eu disse que a coisa ia melhorou. E agora eu digo, ainda vai piorar mais. Então, dentro do que nós falou e por isso nós adiantou essa introdução, tenta se libertar da sua razão. Tenta parar um pouquinho de achar que você está certo e que o mundo está errado. Só um pouquinho. Discute um pouco com a sua razão para ver se vocês estão certos mesmo. Está certo? Que vocês fiquem na paz do Deus até a próxima terça. Graças a Deus.